No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Peste bubônica, câncer, pneumonia, raiva, rubéola, tuberculose, anemia, rancor, cisticircose, cachumba, difteria, encefalite, faringite, gripe, leucemia. E o pulso ainda pulsa. O pulso ainda pulsa.
Boa tarde, eu sou Joel Scala e está começando o programa Observatório do Terceiro Setor, O Olhar da Cidadania. No programa de hoje vamos falar sobre a AIDS e outras doenças infectocontagiosas. Ao fundo, começamos o programa com Titãs, o Pulso. Ela cita várias doenças do corpo e do comportamento humano e diz que, apesar de todos os problemas, o pulso continua pulsando.
O corpo ainda é pouco.
Nós estamos no mês da campanha do Dezembro Vermelho, que tem como objetivo conscientizar a população sobre o HIV. Boa tarde, Frank Valverde.
Boa tarde, Joel. Boa tarde você que está em sintonia com o Observatório do Terceiro Setor. Prevenir é o melhor passo ou o primeiro passo para uma boa saúde.
Muito bem, temos dois importantes convidados no programa de hoje. Marcos Boulos é médico com doutorado em docência em doenças infecciosas e parasitárias e é coordenador da Coordenadoria de Controle de Doenças da Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo. Boa tarde.
Boa tarde.
Tudo bem? Seja bem-vindo novamente.
Muito obrigado.
Coordenador da Coordenadoria.
É isso mesmo. Chama coordenadoria, eu sou coordenador.
muito trabalho lá, doutor Boulos.
Veja, a coordenadoria não é que tem trabalho, é que os temas que aparecem a todo momento são, no nosso país, são muito frequentes. Então você chega no verão, você tem uma série de vetores diferentes, mosquitos que transmitem uma série de doenças que são de verão. Às vezes comidas contaminadas, águas de má qualidade faz isso. E quando chega no inverno, quer dizer que a gente nunca descansa, começam as doenças de inverno, as doenças respiratórias, tipo gripe, meningite, que passam por gotículas de saliva. Então nós vamos dizer para você que nós nos divertimos bastante, porque você sempre tem trabalho.
As últimas campanhas, se passou a impressão de que houve uma regressão em relação à vacinação das crianças, sobretudo aqui em São Paulo.
Isso é verdade. Nós tivemos uma diminuição da cobertura vacinal para doenças consideradas quase que eliminadas. Contextualizando, a poliomielite, que é uma doença que só existe em 3 países do mundo hoje, ela está eliminada, mas nós não estamos tendo poliomielite, mas a cobertura vacinal começa a preocupar. Porque como você tem em países onde tem tido guerra, tem ainda a doença e nós recebemos muitos migrantes, isso pode voltar a ter se nós tivermos uma cobertura ruim. E outra é o próprio sarampo. Sarampo mostrou para nós, quando nós fomos, foi considerado eliminado o sarampo do Brasil. Foi considerado pela qualidade da ação, da imunização, da vacina do pessoal. Mas com a proximidade de pessoas com sarampo, e nós tivemos a Venezuela com uma crise humanitária enorme com pessoas chegando, se percebeu que a nossa cobertura não era tão boa assim. Porque eles conseguiram transmitir.
E também não previa esse êxito de pessoas.
Mas de qualquer jeito nós tínhamos que estar imunizados. Vindo ou não vindo, nós tínhamos que estar protegidos. Ou seja, uma diminuição da cobertura vacinal que propiciou que pessoas que não tinham a cobertura adequada tivessem, ao ter contato, adquirissem a doença. Então isso foi uma situação que preocupou e provavelmente no começo do ano agora o Brasil perderá esse selo da eliminação do sarampo. O sarampo volta a estar preocupando com vários estados do país hoje com transmissão autóctone do sarampo.
O que é um absurdo, né? Uma regressão terrível.
Nós estamos com um momento muito ruim, eu diria.
Mas para vencer a batalha da comunicação, nós estamos fazendo você hoje aqui e virá muitas vezes no ano que vem. Nós conversamos antes de iniciar o programa, de que a sua presença seja mensal aqui no nosso programa, para conversar com a população a respeito da importância da vacinação. Mas para vencer essa batalha da comunicação, não só os veículos de comunicação, mas também projetos interessantes, como o da Dayana Dias Carneiro, que é coordenadora da equipe de prevenção do projeto Bem Me Quer. Dayana, seja bem-vinda ao Observatório.
Boa tarde
para você.
Boa tarde, muito obrigada.
Dayana, de acordo com os dados da UniAIDS, o Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV e AIDS, a incidência da doença aumentou em 3% no país desde 2010, enquanto no mundo diminuiu. Você tem alguma explicação para isso?
É um dado bastante triste esse, né? A AIDS, ela tem diminuído no mundo e tem aumentado, né, além da África subsaariana, no Brasil e em alguns países da América Latina, principalmente entre a população jovem, né, a faixa etária de 14 a 25 anos de idade. É onde mais aumenta, né, o número de infecção e se dá a...
Falta da prevenção, né? Os jovens fazem sexo sem camisinha.
Exatamente. As relações sexuais desprotegidas.
E como sensibilizar esse jovem?
A gente...
da importância da camisinha, da prevenção.
Temos tentado, né? Temos ações constantes de oficinas, palestras de conscientização, ações de abordagem à população com distribuição dos insumos, né, nas baladas, nos bailes funk, para tentar colocar a ideia, né, da importância do uso do preservativo, tentar fazer que as pessoas tenham acesso ao insumo, estejam com ele, né? Porque nas baladas as pessoas geralmente estão alcoolizadas, então não pensam muito, não tem aquele ajuizamento para conseguir negociar o uso do preservativo.
De qualquer forma, fala-se que as jovens são mais prevenidas que os rapazes. E tem uma camisinha feminina que é pouco divulgada. Por quê?
É, a camisinha feminina, ela é cara, né? Embora ela seja já distribuída gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde, ainda existe um preconceito, né, com relação a ela. Além, a gente sabe que ainda existe preconceito com relação à camisinha masculina, de falar que, né, diminui a sensibilidade. Com relação à camisinha feminina, é maior ainda, porque ela é um insumo mais novo até do que o preservativo masculino.
Então é necessário uma campanha, né, com as jovens para começar essa utilização. Porque se utiliza-se mais, provavelmente o preço deve cair, né?
Com certeza.
E aí, mais jovens. E sabe que a AIDS é uma doença democrática, né? É jovens da periferia, jovens da classe média alta.
Sim, ela atinge a todas as populações, mas a gente tem visto algumas tendências do crescimento da epidemia, né? Ao passo que no início era uma epidemia masculina, a gente tem visto uma tendência muito grande de feminização da epidemia da AIDS, de pauperização, de avanço para populações negras também, e também tem um crescimento para a população da terceira idade.
Não está faltando uma campanha do Estado? Porque eu lembro que, digamos, acho que há uns 20 anos atrás, o Brasil, inclusive, era referência na sua campanha de prevenção, né? E conseguiu reduzir muito os índices de contaminação com a AIDS devido à campanha que era feita pelo Estado brasileiro combatendo divulgando a prevenção à AIDS. E hoje a gente não vê tanto esses movimentos, essas ações governamentais na prevenção.
É verdade. Infelizmente, a gente vê campanhas pontuais, né? 1º de dezembro, que é Dia Mundial de Luta contra a AIDS, e no Carnaval a gente vê as campanhas, mas seria necessário que elas fossem presentes durante o ano todo.
Em todos os anos.
Eu só queria dar um pitaco aqui. Bem, a AIDS era o Estado, o programa que levou o Brasil à liderança da qualidade de atenção ao paciente com infecção por HIV/AIDS é o programa paulista. Foi em São Paulo que começou a ver a distribuição gratuita e o cuidado dos medicamentos e o cuidado específico. O Brasil em si houve uma diminuição por causa disso, mas depois de algum tempo houve, vamos dizer, um relaxamento do processo nacional. Hoje se aumentou entre homens que fazem sexo com homens, jovens, que estão principalmente estados do norte. Você tem o estado do Amazonas muito, e no Rio Grande do Sul, para nossa surpresa, que são áreas que estão aumentando isso.
E por quê?
Uma curiosidade, é essa que eu queria comentar. Os jovens, isso acontecia também no passado, eles não têm visto mais pessoas com aquela marca AIDS. No passado, pessoas com infecção pelo HIV, com AIDS, eram emagrecidos, tinham lesões na pele, tipo sarcoma de Kaposi, e as pessoas, queda de cabelo, as pessoas identificavam. Então as pessoas se preocupavam e procuravam, não posso ter isso aqui. Depois de algum tempo, as pessoas achavam, cheguei a ouvir que AIDS era invenção de médico, que eles não acreditavam que existia esse processo. Como acontece hoje?
Os coquetéis que mudaram esse perfil, né, do
os coquetéis, claro, o tratamento melhorou tanto, que hoje as pessoas com infecção pelo HIV, ou infecção por hepatite, ou por qualquer outra infecção crônica, você não reconhece, porque eles têm vida normal e não morrem por causa disso. Só morrem por causa disso se houver abandono do controle. Hoje, é uma pessoa que tem qualquer tipo de infecção, HIV é igual. As pessoas têm todas as condições de se tratar. Mas os jovens, muito frequentemente, no momento da sua balada, do seu processo, ele não leva muito isso em consideração, porque o parceiro que ele está tendo uma relação é tão bonito como ele, tão preservado como ele, mas tem a infecção. E se ele transmitiu, é porque ele também não está se cuidando. Não está se cuidando, porque se você toma um remédio, você não transmite se você não tem vírus na circulação. Então, as pessoas que
estão... Essa é uma informação importante.
Então, as pessoas que estão transmitindo, ou não sabem, como você disse, ou abandonaram. Ah, deixa para lá. E começam, vão curtir a vida de uma maneira desorganizada e prazer que não é prazer, porque se transforma numa dor intensa, né? Isso fez com que hoje nós tenhamos um aumento no país de jovens que fazem sexo com jovens, mas é localizado, não é no país todo. Por exemplo, o estado de São Paulo mantém não crescendo os dados ainda.
Acho que é importante a gente voltar na linha do tempo. Nos anos 70, 80, quem contraía AIDS eram os homossexuais e os jovens que
usavam drogas e transfusões
injetáveis, né?
Isso na década de 80. Isso, o AIDS é reconhecido a partir de 1983.
Então, eram os dois alvos das campanhas que começaram na época, né? Uhum. Os homossexuais e os jovens que usavam drogas injetáveis.
Ou hemofílicos, que recebiam muitas transfusões de sangue.
E depois o perfil foi mudando, porque existiam homossexuais que são bissexuais e claro que começou a contaminar os héteros também, né?
Aí as mulheres começaram
e as mulheres também.
Já começamos a receber as primeiras perguntas dos nossos e das nossas ouvintes. Acho que esse é um tema bastante candente e com certeza hoje nós teremos várias questões das pessoas que nos ouvem. A primeira questão que nos foi enviada é do Augusto César, lá de Santana. Obrigado, Augusto, pela sua colaboração. E de uma certa forma ele entra um pouco no que estava... acho que a questão dele foi feita de uma certa forma, acho que no momento que o Dr. Boulos estava dizendo. Ele diz assim: não vejo campanhas instrutivas sobre a prevenção, somente no carnaval a camisinha dançando. Deveria ser diária. Não há dinheiro para a campanha?
Aí essa nós questão, entramos no assunto, né, da medicina preventiva.
Quem, né, vai falar dos dois?
Os dois, começa com...
Não, é assim, de fato as campanhas existem. Mas veja, como que nós fazemos campanha? A campanha é feita por vocês. É a mídia que divulga essas campanhas. Quando você tem uma catástrofe, as doenças começam a aparecer muito, aí todo mundo quer falar. Então a entrevista, por exemplo, o exemplo típico foi este ano com a febre amarela. Começou a ter febre amarela, todo mundo causou aquele desespero.
Eu fui me vacinar de uma fila imensa.
Filas enormes que de 9 horas para as pessoas serem vacinadas. Por quê? Houve uma preocupação, apesar que a febre amarela estava acontecendo há mais de ano já. Mas quando chega aqui, a imprensa começa a se preocupar, aí é onde nós conseguimos fazer a campanha.
Porque teve uma perda de controle, né? Isso. O número de...
Mas é isso, é quando perde o controle. Quando a doença está relativamente controlada e não tem novidades, qual a novidade que está sendo na infecção HIV? Aumentou um pouco entre homens que fazem sexo com homens. Tem vacina? Não, ainda não. E medicamentos são bons, continuam sendo bons. Então, deixou de ser notícia. Quando deixa de ser notícia, nós temos uma dificuldade de colocá-las na pauta da mídia. Então, e se eu for comparar hoje, olha, eu tenho que escolher qual assunto que eu vou colocar, não vai ser HIV a primeira. porque você tem outras mazelas que acometem a nossa população, que hoje estão sendo muito mais preocupantes, e você não tem armamento como você tem com o HIV. Claro, e das doenças sexualmente transmissíveis, a pior, por incrível que pareça, é a sífilis. A milenar sífilis tem aumentado de uma maneira catastrófica. A sífilis congênita aumentou 3 vezes a sífilis congênita
Quais
em poucos
razões?
Anos.
Eu soube de... Tem jovens casados, jovens no extremo sul-leste, de que contraíram. E tem um projeto da prefeitura municipal, na gestão anterior, do Fernando Haddad, que tentava combater esse problema da sífilis.
É inaceitável a sífilis. Veja, a sífilis, você tem diagnóstico facílimo. Tratamento, com uma injeção você resolve o problema da sífilis, e você diagnóstico, o tratamento, não tem por que não acabar com a sífilis. Mas a sífilis não só não está acabando, não está diminuindo, está aumentando.
Deve ser aqui, condições higiênicas?
Relação sexual, geralmente promíscua, mas você tem relação sexual e não faz o exame porque você não tem sintomas. Você pode ter até, na maior parte das vezes, forma um cancro, uma lesãozinha na região genital, mas as pessoas ou passa despercebida e as pessoas não fazem o controle. E, por exemplo, quando você fala numa sífilis congênita, em gestante e na congênita, basta, no pré-natal, você fazer o teste na gestante para saber se tem sífilis, você dá uma injeção, você deixa de ter a doença nela e no filho.
Loucura.
Mas não se faz. Aí tem ensino do médico, do problema, da procura necessária. E isso nos preocupa muito e nós não conseguimos mudar esse tipo de situação. Aí nós tentamos informar da melhor maneira possível, mas nós não temos essa...
Bom, a partir do ano que vem, conte e colabora com o Observatório Terceiro Setor para começar logo no início do ano falando. Nós falamos de várias coisas, mas a primeira, referente à pergunta do Frank, que eu vou chamar aqui a ONU News, mas eu queria te ouvir antes de fazer a chamada.
Ele fala sobre a questão da prevenção, né? Culturalmente, a gente tem um modelo, né, médico-sanitarista centrado muito no médico e na doença. Então, o brasileiro tem esse costume de esperar adoecer para tratar. Né? Eu acho que a gente teria que tentar valorizar mais a prevenção, né? Evitar, prevenir, para evitar que o problema aconteça.
Muito bem. Você sabe que o tema é tão envolvente que nós tivemos uma pergunta através do WhatsApp e agora um ouvinte ligou para cá e quer conversar conosco ao vivo. Boa tarde.
Boa tarde.
É Eunice.
Isso.
Eunice, da onde?
Do Jaçanã.
Eunice do Jaçanã, zona norte da cidade.
A norte, Eunice Bezerral.
Você mora pertinho?
Isso.
Eu moro em Santana, nós moramos perto, bem próximo.
O seu nome?
Muito bem, Eunice, qual é a sua pergunta, doutor Boulos e a Daiane?
Eu vi aí o comentário da senhora, da pessoa, que não tem propaganda, etc e tal, né? O que ocorre é que o brasileiro jovem, ele não tá nem aí, ele só quer ir no bar, beber e depois ir fazer e acontecer. Mas eu vou no posto de saúde com as pessoas e vejo as cestinhas durinhas, cheias de camisinha, pra dar, pra entregar. Mas ele diz assim, não, é que nem chupa bala assim, com papel. E esquece que o negócio está por aí, né? Porque quem viu a primeira leva de pessoas morrer jovem, não vai esquecer nunca, né? Então, essa situação, eu acho que tem propaganda, sim, e tem muita camisinha à disposição. Inclusive, tem aquela vacina para prevenir, para as meninas, para os meninos. Ele fala com muita clareza, vai lá, 3 doses. E a pessoa vai lá tomar a primeira e nunca mais aparece. Aí, acontece, né?
Muito bem. Ela fez um comentário, a gente vai traduzir o comentário dela na pergunta. Eunice, muito obrigado pela sua participação, viu? Nós agradecemos e acompanhe sempre o nosso programa aqui do Observatório do Terceiro Setor. Ela fez um comentário que eu registro. Primeiro, existe um número expressivo de camisinhas nos postos de saúde.
Inclusive nas estações do metrô também, Joel.
Terminais de ônibus.
Os jovens vão lá, retiram a camisinha e depois ou não utilizo. Eu me lembro que eu fui voluntário num projeto do governo que se distribuía camisinha também. Mas assim, e aí eu vi que o menino levava várias vezes, né, camisinha. Todos os sábados era o projeto. Né? E eu vi o menino, aí eu parei na terceira vez, eu falei, curioso. Eu falei, não, sabe que eu não uso, não, na verdade. Eu vendo pro meu irmão mais velho. Então, é necessário que realmente haja uma campanha de informação para que o jovem fique atento, né? Não é só ir uma vez, né? E utilizar isso de uma maneira responsável. Porque isso pode atingir seu próprio corpo e comprometer a sua existência, né? Sua própria vida.
Sim, eu vejo um problema, assim, trabalho bastante com jovens e eles têm o que eu chamo de senso de super-herói, né? Nada vai acontecer comigo, acontece com o outro e não comigo, né? O doutor já mencionou um pouco sobre isso, esses estigmas de preconceito que a gente traz e que a AIDS traz muito forte, né? Então, com relação à aparência física, né? Porque no início da epidemia as pessoas ficavam muito mal, magras, né, com uma aparência doente, e porque quem mais se infectava eram homossexuais, garotas de programa, né, e depois os hemofílicos também. Então as pessoas pensam assim, ah, aquele menino com corpo perfeito, aquela menina linda, é saudável, não vai me passar nada. Ou, se eu não me prostituo, não uso drogas, não sou gay, não corro risco, né? Então essas coisas vão acontecer com o outro,
você
não
sabe
comigo.
Sabe quem deixou uma quebra desse preconceito? Porque no programa anterior que nós fizemos com o representante da BMQR, ele veio aqui, conversou com nós normalmente, e na metade do programa ele falou, olha, eu sou portador e sou homossexual, e transcorreu o programa, e eu percebi nele uma certa vontade de colaborar com um integrante, ser um voluntário para dizer, olha gente, se eu puder ajudar em alguma coisa, se previnam. Eu acho que já é o início da quebra desse preconceito de estigma, né?
Sim.
Em relação ao homossexual. Mas agora, você participe do programa e envie perguntas. Ah, já participaram duas pessoas. Mas se você quiser anotar o nosso telefone, é 11 95077 295, ou pelos telefones, esse é o nosso WhatsApp, e pelos telefones 3289-3580 ou 3253-4845. Se preferir, poste a sua pergunta no facebook.com/observatório3setor. Agora nós vamos ouvir uma matéria da ONU News, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor. Com a reportagem, a ONU marca Dia Mundial da Luta contra a AIDS, incentivando as pessoas a fazer o teste. O Eulério Guevane, de Nova York, traz as informações.
Este ano as Nações Unidas marcam o Dia Mundial de Combate ao HIV-Sida sob o lema Conheça o seu estado serológico. A ideia é destacar que é importante realizar o teste que detecta o vírus como caminho para a prevenção e o tratamento. O secretário-geral destaca que após 30 anos marcando a data, a resposta ao HIV está numa encruzilhada. A mensagem de António Guterres sublinha que o caminho a seguir pode definir se a epidemia terá fim em 2030 ou se as gerações futuras continuarão com o peso da doença. Guterres destaca que grandes progressos foram feitos no diagnóstico e no tratamento e que os esforços de prevenção evitaram milhões de novas infecções. Para ilustrar essa realidade, a vice-chefe da Organização Mundial da Saúde, OMS, disse à ONU News de Genebra que avanços na doença deixaram lições que o mundo pode aplicar em outras enfermidades.
O HIV mostrou para o mundo que é possível tratar as pessoas. E é possível tratar as pessoas a custos aceitáveis. E a gente precisa estender o que se aprendeu na luta contra a AIDS para que ninguém morra por falta de acesso à tecnologia que já existe em outras partes do mundo. O diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, Dr. Tedros, ele fala com frequência que ninguém, nenhuma mulher, nenhum homem, nenhuma criança deveria morrer porque não tem dinheiro para pagar os medicamentos que precisa para sobreviver com qualidade, né?
De acordo com a organização, mais de 77 milhões de pessoas já foram infectadas pelo vírus. Cerca de 35 milhões de pacientes morreram de uma doença relacionada ao HIV-Sida. O Programa Conjunto da ONU sobre HIV-Sida, o NITES, estima que 9,4 milhões, ou 25% das pessoas que vivem com o vírus, não conhecem o seu estado serológico. Da ONU News em Nova York, Eleutério Guevane.
Muito bem. Nós não falamos aqui, né, nesse primeiro bloco, da importância do teste, né, Dr. Boulos? Agora não existe mais grupo de risco. Todas as pessoas que são sexualmente ativas, num determinado momento da sua vida, devem fazer o teste.
É, por isso que nós nem falamos mais em grupo de risco, fazemos situação de risco.
Situação de...
Você pode não ter nenhuma, mas se você se expõe a uma situação de risco, o que é a situação de risco? Tem uma relação sexual com um parceiro que eu não conheço, ou sofri uma violência,
sendo,
qualquer disso aqui.
Sendo homem ou mulher, né?
Tanto faz, não tem diferença quanto a relação a isso. Aí você está em uma situação de risco, aí você seria adequado que você, depois de algum tempo, é que o teste não dá exatamente no momento que você acompanhasse ou fizesse o que a gente chama de PrEP, antes da exposição, aí não dá no caso, tomar algum medicamento, ou especificamente esperar e buscar. Em alguns casos você faz tratamento mesmo quando você expõe a situação de risco importante. E aí tem que fazer o teste. O teste, a sorologia, é extremamente sensível. A sorologia ela era uma. Só que você precisa de algum tempo para que ela positive, porque a sorologia mede a defesa, o anticorpo. Você teve uma reação e vai medir o anticorpo. Então precisa de tempo para isso. Ou numa fase inicial, depois de algum tempo, se você tem a viremia, faz a busca do próprio vírus, do antígeno do vírus, você pode encontrar. Então, hoje os testes são muito seguros com relação a isso. O exame, o teste é disponível. Você vai até, também é feito até em vários lugares. Eu vi outro dia coletando, fazendo teste rápido aí na estação do metrô. Então, isso é alguma fase, algum shopping, né? Mas você tem lugares que fazem, mantendo até o anonimato, no caso específico.
Quero informar também que nós estamos na Rádio FM com o programa Olhar da Cidadania, transmitido pela Rádio USP toda quarta-feira a partir das 5 horas da tarde. Aqui em São Paulo em 93,7, em Ribeirão Preto em 107,9. Ou então, se você preferir, pelo site jornal.usp.br/rádio.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante, análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendence Mídia.
Mas é claro que o sol vai voltar amanhã, mais uma vez eu sei, escuridão já vi pior, de dois descendentes sã.
Ao som de Legião Urbana, com voz de Renato Russo, estamos de volta com o Observatório do Terceiro Setor, hoje falando sobre AIDS e outras doenças infectocontagiosas, com o médico Marcos Boulos e Daiane Dias Carneiro, do projeto Bem Me Quer. Nesta música, chama-se Mais Uma Vez, Renato Russo, que foi o vocalista da banda e foi um dos grandes nomes do rock nacional, ele foi diagnosticado com HIV em 1989. Apesar de nunca ter afirmado publicamente que contraiu o vírus, ele faleceu em 1996 por conta de complicações da doença.
Se você quiser alguém, ninguém confia. Confie-se mesmo, quem acredita sempre alcança.
Muito bem, agora vamos direto para a redação do Observatório do Terceiro Setor com Caio Lencioni. Boa tarde, Caio.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, Franklin. Boa tarde, convidados e ouvintes. 80 jovens poderão morrer diariamente de AIDS no mundo até 2030. Segundo o relatório do Fundo das Nações Unidas para a Infância, cerca de 80 jovens irão morrer todos os dias de AIDS até 2030, caso não haja progresso na prevenção da doença. A organização também diz que 3 milhões de pessoas com 19 anos ou menos estão infectadas com HIV em todo o mundo, e mais da metade das crianças que morrerão de AIDS não chegarão aos 5 anos de idade. A meta global da ONU é garantir que o número de crianças infectadas com HIV não ultrapasse 1,4 milhão até 2030. Para ler a matéria completa, acesse www.observatório3setor.org.br. Meu nome é Caio Lencioni e você está ouvindo o Observatório do Terceiro Setor.
Mas é claro que o sol...
da música, né? É, contextualizando, na época grande era o preconceito em relação ao HIV, seja um dos motivos que o Renato Russo não tenha assumido, né, a sua homossexualidade.
É, sem dúvida, né? Porque até antes disso teve o Cazuza, né, que é como o professor doutor Boulos disse, né, era visivelmente aquela coisa que as pessoas olharam e falavam, ele está com AIDS, né? Então acho que de certa forma ele já foi posterior ao Cazuza, né? Vendo que o Cazuza já passou, ele não, acho que ele quis se preservar, né?
O estigma era muito forte. Nessa matéria do Caio, direto da nossa redação, lá do Observatório Terceiro Setor, fala que 80 jovens poderão morrer diariamente até 2030. É um número absurdo. Precisamos reagir a isso.
É, não tem dúvida, né? Apesar, se você considerar do que estava acontecendo antes, o número é menor do que ocorria. Mas, de qualquer jeito, é inadmissível que você tenha pessoas morrendo de doenças que você pode tratar e pode prevenir, fundamentalmente. Então, se está acontecendo, estão morrendo da doença, que nós estamos falhando em algum momento, seja na prevenção, no diagnóstico, no tratamento.
Muito bem. O Frank, eu citei um jovem que seria o representante da Bem-me-quer, e a produção não nos corrigiu, né? É do GIV.
Exatamente. Foi feita a correção, né? Que ele é do GIV, né? Grupo de Incentivo à Vida.
Esteve aqui presente, aqui, falando também sobre o problema da AIDS. E já faz alguns meses, né? Eu fiz essa confusão. Não é da Bem-me-quer, né, Dayana?
Sim, não.
Muito bem. Feita a correção, vamos continuar. Agora vamos...
Acho que tem mais algumas questões aqui.
Vamos fazer perguntas, né?
Sim, tem bastante perguntas aqui. Antes da pergunta do Márcio Augusto, lá da Vila Santa Catarina, é um breve comentário da Regina Caldas, da Vila Sônia, que o Dr. Boulos já respondeu. Mas vamos registrar aqui o seu comentário. A sífilis está aumentando a cada dia, principalmente a congênita, e não é divulgado. Aí todos vivem como se não existisse. Bom, nós aqui do Dedo Observatório já estamos fazendo divulgação hoje até com...
Já faz algum tempo.
Né, o Dr. Boulos, né, colocou muito, muito bem qual que é a situação da sífilis nos dias de hoje. E o Márcio Augusto, agradecimentos ao Márcio e à Regina pela colaboração deles aqui com o Observatório, o Márcio Augusto da Vila Santa Catarina pergunta, ser soro positivo é o mesmo que ser aidético?
Não. A pessoa que tem uma infecção, que é a soropositividade, a gente fica sabendo porque fez o teste. Porque provavelmente todos nós somos soropositivos de alguma coisa. Se nós tivermos uma doença infecciosa qualquer, nós ficamos com soro positivo, o soro fica positivo àquela doença. Não significa que nós vamos ficar doentes. A mesma coisa com infecção pelo HIV. Pessoas que têm, entre aspas, AIDS, o que ela chamou aidético, são pessoas que têm as infecções oportunistas. Esse caso é pessoas doentes. O doença acontece quando cai a imunidade. Por quê? A pessoa, quando estava infectada, não se preveniu, não fez o diagnóstico a tempo. E qual é a característica desse vírus? Ele invade as células da imunidade. E a imunidade vai caindo. Se você não intervém a tempo de evitar que a imunidade caia, ele pode ter, por queda da imunidade, infecções chamadas oportunistas. Oportunistas porque espera a oportunidade do nosso exército, da nossa defesa, cair para ter a doença.
Baixar a imunidade.
Isso. Aí são as pessoas que a senhora chamou de aidéticos, que a gente prefere, tem a doença, a infecção pelo HIV já como doença, uma doença oportunista. É diferente infecção e doença.
Muito bem. Vamos para mais uma informação antes
do intervalo? Vamos lá. Eu tenho uma informação importante para você que nos ouve. O Observatório Terceiro Setor é visualizado em mais de 173 países. Em 2017, atingimos mais de 3 milhões de pessoas e mais de 300 mil pessoas nos seguem em nossas redes sociais.
Olá, eu sou Laura Gelbert, da ONU News. Notícias das Nações Unidas e do mundo você acompanha na página e nos programas do Observatório do Terceiro Setor, parceiro da ONU News. E para acompanhar diretamente a ONU News em português, acesse nossa página e redes sociais. Até lá!
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
Se você quer saber como eu me sinto, vá ao laboratório ou um labirinto, seja atropelado por esse trem da morte, vá ver as cobaias de Deus andando na rua pedindo perdão, vá a uma igreja qualquer, pois lá se desfazem em sermão.
Ao som de Cazuza, Cobaias de Deus, estamos de volta com mais um bloco do Observatório do Terceiro Setor, Olhar da Cidadania. Hoje falando sobre AIDS e outras doenças contagiosas, com o médico Marcos Boulos e Daiane Dias Carneiro, do projeto Bem Me Quer. Nessa música, Cazuza, que foi também, se declarou em 1989, que era soro positivo. Ele compareceu à cerimônia do prêmio Sharp numa cadeira de rodas e recebeu os prêmios de melhor canção para o Brasil e melhor álbum para ideologia. Ainda gravou o álbum Burguesia no mesmo período de luta contra a doença. A música Cobaias de Deus faz parte do álbum e recebeu o prêmio Sharp póstumo de melhor canção. Cazuza faleceu em outubro de 1989 por conta de um choque séptico causado pela AIDS.
Irmão, não sou macaco desse hospital maquiavélico. Meu pai e minha mãe, eu tô com medo.
Nós estamos um pouco nostálgicos, mas é importante a gente lembrar esses artistas para que o jovem...
Para conscientizar a juventude que a prevenção é fundamental.
Perceba a importância da prevenção.
Né? Exatamente, João.
Muito bem, Cléo. Agora vamos falar de cultura?
Falando em cultura...
Dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu. A gente estancou de repente, ou foi o mundo então que cresceu.
A gente quer ter voz ativa com nosso destino.
As novidades com Frank Valverde.
Pois então, João, nós estamos ouvindo aí ao fundo Roda Viva com Chico Buarque e MPB4. Eu escolhi essa música porque a peça Roda Viva, que foi um marco na dramaturgia brasileira e também no combate à ditadura, e da ditadura de 64, né? É bom a gente frisar, né? Porque às vezes tem várias ditaduras na história do Brasil, a ditadura de 64. E essa peça Roda Viva, ela que foi perseguida, né? Inclusive não só pela censura, mas também por grupos anticomunistas, né? Que perseguiam os atores, enfim, até o próprio autor, que é o Chico Buarque de Holanda. Essa peça vai ser reapresentada, vai volta em nova versão, uma versão reatualizada, né, que até pela própria criação do Chico, essa peça precisa ser reatualizada cada vez que é encenada, né, e ela volta agora e vai ser exibida no Sesc Pompeia, né, Roda Viva, Sesc Pompeia, estreia agora na quinta-feira, vai até o dia 9 de dezembro, e depois ela vai para o Teatro Oficina. Essa montagem é do grupo Oficina, do Zé Celso Martinez Corrêa, né? Só para registrar aqui. E por falar em Sesc Pompeia, né, que vai acontecer a peça Roda Viva, lá também está tendo uma exposição que merece ser visitada. A exposição Meu Nome Era Lourenço, exposição que traz a obra do cartunista e escritor Lourenço Mutarelli. Essa exposição apresenta várias facetas do artista, mostrando a criação de graphic novel, né, dos originais da graphic novel A Caixa Preta ou Era 2 em Meu Quintal, que foi lançado em 2006, e de outras 147 obras do Lourenço Mutarelli. Há também vários painéis sobre o Diomedes, que é um personagem que ele criou nos quadrinhos, e também nós temos os livros, né, são painéis com os livros que ele escreveu, como O Grifo de Abdera, O Nat Morto, O Teatro das Sombras e O Cheiro do Ralo, né, que é, digamos assim, o romance de maior sucesso do Mutarelli. Lá tem até um espaço especial para o Cheiro do Ralo, que foi adaptado pelo cinema, para o cinema pelo Heitor Dália. E nessa exposição ela tem uma série de máscaras também feitas pelo Joaquim Almeida, inspirado nos personagens do Mutarelli, e um grande painel com colagens. A curadoria é do Manu Maltês. Meu nome era Lourenço, Sesc Pompeia, Rua Cléria 93, Pompeia. Essa exposição fica em cartaz até o 17 de fevereiro. Entrada gratuita. A peça não. A peça, os ingressos vão de 15 a 50 reais.
Muito bem. Voltamos agora novamente a nossa entrevista com os nossos dois convidados. Eu tenho aqui os dados que a produção me apresentou. As mulheres que foram infectadas, todas as semanas, cerca de 7 mil mulheres jovens entre 15 a 24 anos são infectadas pelo HIV. Que é um número absurdamente alto, né? Muito bem. Nosso contato agora é com a Jennifer Rodrigues, do Ministério da Saúde. Ela vai falar sobre a AIDS. Ô Jennifer, boa tarde. Tudo bem?
Boa tarde, Joel. Boa tarde, ouvintes.
Seja bem-vinda aqui no Observatório Terceiro Setor. Jennifer, o que motivou você a ligar para a gente? Temos alguma campanha importante do Ministério da Saúde?
Isso, exatamente. Nós estamos com a campanha da AIDS, né, para passar aí para o pessoal um informativo.
E quais são? E qual é esse informativo?
No dia 1º de dezembro é comemorado o Dia Mundial de Luta contra a AIDS, instituído pelas Nações Unidas há 30 anos. Aqui no Brasil, estima-se que 866 mil brasileiros vivam com HIV. Foram muitas as conquistas para que hoje pessoas com HIV possam viver com qualidade e fazer todas as suas atividades normalmente, se fizerem um tratamento. O SUS oferece gratuitamente, nas unidades de saúde, camisinha e outras formas de prevenção combinada, além de testes avançados e tratamentos de qualidade para quem vive com HIV. A bandeira contra o preconceito e a discriminação precisa continuar levantada. É importante que todos compartilhem essas informações com amigos, familiares e membros da comunidade. 30 anos do Dia Mundial de Luta contra a AIDS. Uma bandeira de histórias e conquistas. Saiba mais em aids.gov.br. Do Ministério da Saúde, Jennifer Rodrigues. É com você, Joel. Boa tarde.
Boa tarde. Muito obrigado, Jennifer. Está aí, ela fez um pequeno boletim para o nosso programa, falando da... motivando a população, né? E mencionando um importante, quer dizer, no SUS há um atendimento específico, né, para as doenças infecciosas e obviamente em relação à AIDS também, né?
É verdade, nós temos em todo o país, você tem ambulatórios específicos de atendimento, vamos dizer, especializados para pessoas que têm infecção pelo HIV. A despeito que hoje o conhecimento ele permeia a atenção básica de um modo geral, mas existem ambulatórios específicos que podem atender as pessoas infectadas.
Muito bem, Franklin.
Nós temos mais uma questão aqui que foi enviada pela Juliana Cardoso, lá de Cerqueira César. Obrigado, Juliana, pela sua colaboração. A Juliana pergunta o seguinte: atualmente, né, com essa campanha que nós temos agora do Escola Sem Partido, como é que fica a educação e a cultura sobre a camisinha e as DSTs, as doenças sexualmente transmissíveis?
Você sabe que... Obrigado pela sua participação, mas essa pergunta eu ia deixar para o fim, porque eu ia perguntar dos médicos cubanos, da medicina preventiva, mas era o ouvinte, aí se adiantou. Olha, prejudica essa onda conservadora, essa discussão a respeito de escola sem partido, nas campanhas realizadas a respeito de doenças infecciosas e sobretudo da AIDS?
Com certeza. O prejuízo é muito grande. A gente está vivendo um momento de retrocesso lamentável, né? Essa onda de conservadorismo atrapalha, porque falar de sexo, de prevenção, né, ajuda a gente a refletir a questão e a pensar a importância do uso do preservativo, né? Se é proibido falar, continua sendo aquela coisa velada, né? Que todo mundo faz por debaixo dos panos, mas ninguém comenta, né? E até para você fazer o tratamento quando aparece alguma doença, fica mais complicado. Na ligação da Eunice, ela comentou sobre vacina, né? Eu não sei exatamente se ela quis dizer a vacina para o HPV, que é uma infecção sexualmente transmissível, que provoca verrugas genitais, ou se ela estava falando das outras tecnologias de prevenção, PEP e PrEP, né? Então, além do preservativo...
Você podia traduzir essas siglas, porque o nosso ouvinte não vai saber.
Eu vou fazer isso. Além dos preservativos masculinos e femininos, a gente tem a PEP, que o doutor pode falar melhor depois, que é a profilaxia pós-exposição sexual, né? Quando a pessoa teve uma relação de risco, até 72 horas ela tem para procurar o serviço de saúde, o ideal é que seja nas primeiras 2 horas. E começar a tomar o tratamento pro HIV durante 28 dias para impedir o vírus de se fixar no organismo. E a PrEP, que chegou no Brasil mais recentemente, é a profilaxia pré-exposição sexual, né? A pessoa que, de fato, mesmo sendo orientada pelo aconselhamento a fazer o tratamento, ela não adere muito bem ao preservativo, às vezes está numa situação de vulnerabilidade maior, né? Por exemplo, um profissional do sexo que o cliente oferece mais dinheiro sem camisinha, né? Infelizmente é uma realidade que ainda acontece. É claro que a gente tem que conscientizar, incentivar para que isso não aconteça, mas infelizmente acontece.
E qual que é o
percentual
de cobertura dessa?
A pessoa faz o tratamento sem ter o HIV e o remédio impede de se infectar com o vírus. Né?
Como é sensibilizar esses profissionais do sexo, sejam homens ou mulheres, a se prevenir?
Tem projetos de prevenção e o próprio Ministério da Saúde tem prevenção entre pares, né? Então, o programa municipal tem o Plantão Jovem, que faz prevenção com jovens. Tem o Tudo de Bom, que faz prevenção com profissionais do sexo. Tem o Cidadania Arco-Íris, que é com população HSH, né? Então, a ideia é os pares falarem para si próprios e incentivar a prevenção.
Só uma curiosidade, se permite,
claro.
Essa curiosidade é que as pessoas, as profissionais do sexo são as pessoas mais cuidadosas que tem. São as menos infectadas, ou se são infecções, que menos transmitem, porque elas preservam a sua vida, que elas vivem do sexo. Então, quando nós vemos os contatos e riscos, às vezes são maiores fora dos profissionais de sexo que as pessoas que estão por aí sem nenhum compromisso. Geralmente, as profissionais de sexo se cuidam muito bem com relação à transmissão. Não é essa a sua experiência?
Sim, mas a gente sabe que tem exceções, né? Nos lugares mais pauperizados, digamos.
Olha, eu tenho um dado aqui interessante. O risco de infecção pelo HIV é 27 vezes maior entre homens que fazem sexo com homens. 23 vezes maior entre pessoas que usam drogas injetáveis. 3 vezes maior entre profissionais do sexo e 3 vezes maior entre mulheres trans.
Dá para ver que a proporção aí é...
uma enorme diferença.
Bem, bem menor do que realmente homens que fazem sexo com homens.
Aí né? É mais. Como também a transmissão heterossexual é menor do que de homens que fazem sexo com homens, até por questão da mucosa, mucosa anal e mucosa vaginal, né? Então essa você tem uma transmissão maior entre homens que fazem sexo com homens, certamente, ou transmissão por sangue, que vai direto, né?
Uma outra coisa que você citou, que eu não queria deixar passar despercebido, é HPV. Isso. É, muitos jovens estão contraindo HPV para fazer sexo, ter uma vida sexual, digamos, ativa, né? E não se prevenir, né? Principalmente as meninas de 15 a 18 anos, né? Que não têm informação. Esse também mereceria uma campanha específica, né?
Você sabe que tem. Para o HPV, o grande problema é o seguinte: o HPV nós temos uma vacina extremamente eficaz. Vacina em 3 doses protege praticamente 100% das pessoas. Eu tive, até por uma curiosidade, eu participei do chamado Data Safety Monitoring Board dessa vacina internacional, e nós acompanhamos esses estudos em 5 mil pessoas que tiveram relações sexuais sem preservativo, que foram observadas. O número das pessoas vacinadas que caminharam para câncer de colo do útero, que é isso que previne o HPV, câncer de colo do útero, teve zero. Enquanto as pessoas que não tomaram a vacina teve 25 casos. Então a diferença é enorme. Então ela é uma prevenção de câncer, não é só do HPV. O HPV previne contra o câncer de colo de útero, que deixou de ser a maior causa de câncer na mulher depois da vacina. Então essa desinformação de uma possível efeito colateral da vacina que não ocorreu, que não foi devido à vacina, que aconteceu em meninas que se vacinaram, principalmente em Bertioga, acharam que foi por causa da vacina, não foi, fez com que as pessoas se afastassem um pouquinho da vacina e temessem a vacina. Mas a vacina é muito eficaz, inócua, não tem efeitos colaterais e protege muito bem mesmo.
Mais perguntas?
Sim, temos mais duas questões aqui. A primeira delas foi enviada pela Cíntia Aguiar, da Vila Carmosina. Obrigado, Cíntia, pela sua colaboração. E ela faz um comentário e também pergunta: o coquetel que hoje é distribuído diminuiu a quantidade de comprimidos? Ela pergunta isso, se realmente diminuiu a quantidade de comprimidos. E ela ouviu dizer que tomar os comprimidos e os efeitos colaterais são horríveis. Isso é verdade?
Posso falar? Bem, primeiro é o seguinte, diminuiu muito. Hoje, o tratamento inicial é um comprimido por dia.
Porque ele é mais eficaz do que os anteriores.
É que a metodologia permitiu que você, em um comprimido, pusesse 3 drogas. Então,
perfeito.
Se antes você tomava 3 drogas diferentes com vários comprimidos, conseguiu fazer em um comprimido. Comprimido, e é extremamente eficaz. É o medicamento de primeira linha, é um comprimido só. Diminuiu muito. Os efeitos colaterais que ela fala que são horríveis, acontecia sim no passado. Os medicamentos, quando a gente tomava muitos medicamentos, há muitos anos atrás, na década de 90 principalmente, a famoso coquetel, que chamava de coquetel, que era feito com vários medicamentos, eles davam efeitos colaterais que eram importantes. Hoje, esses medicamentos praticamente estão banidos, eles não utilizam. Então, hoje, é muito raro você ter efeitos colaterais devido ao medicamento do antirretroviral contra HIV.
Muito bem. A última pergunta.
Marcelo Xavier de Santana. Obrigado, Marcelo, pela sua colaboração. Muitas crianças estão nascendo com AIDS. Ou já se consegue impedir que a criança nasça com AIDS?
Você quer falar? Você falou não?
Hoje a gente conseguiu diminuir muito o número de crianças que nascem com HIV AIDS graças ao tratamento feito no pré-natal, né? Acho que Cuba foi o primeiro país que zerou, e São Paulo também. A gente tem não tem mais casos de crianças que nascem com AIDS.
Não, é exatamente isso. Houve um engano. Não estão nascendo muitas crianças com HIV. E esse foi um grande problema. Quando eu assumi o cargo que eu estou hoje, nós fizemos o que nós vamos conseguir em 4 anos. O pessoal que é do CRT, que trabalha com AIDS, com sífilis, com sexualmente transmissível, olha, nós vamos conseguir zerar a transmissão congênita da AIDS, mas da sífilis não. O que era impressionante para mim. Sífilis é uma doença milenar, e tem tratamento. A outra não tem prevenção boa, não tem nada, e conseguimos. É verdade. Você zerou a transmissão congênita de HIV, mas não de sífilis.
Muito bem. Foi um grande prazer recebê-los. Nós temos mais 5 minutos. Eu queria fazer rapidamente um bate-bola com vocês. Bem Me Quer, Projeto Bem Me Quer, 2019, as perspectivas.
Nós temos muitos avanços, né? Em 22 anos de ONG, a gente fez aniversário no último dia 1º de dezembro, mas temos muitos desafios pela frente, né? Às vezes, quando a gente lê estatística e vê números, né, de pessoas que se infectam, de pessoas que morrem, a gente vê números, mas quando você está lá na ponta, que você visita a pessoa portadora do HIV na casa dela, na periferia, e você vê a situação que muitas vezes ela traz outros problemas, né, além do HIV/AIDS, né, ela traz o problema da fome, da falta de acesso, da violência, né, uma série de questões. Então, você vê que ainda tem muito a ser feito.
Dr. Boulos, para fechar nossa entrevista, a saída dos médicos cubanos é um retrocesso na medicina preventiva que nós estamos desenvolvendo?
Na medicina preventiva, sim. Nós podemos ter várias dúvidas de como eles chegaram aqui, a falta de testes que eles fizeram como os outros médicos brasileiros. No entanto, a medicina brasileira, ela se baseia, a formação se baseia na biomedicina, em tecnologia. Nós não temos grandes treinamentos em atenção primária e não temos médicos que diferenciam a atenção primária, ao contrário da medicina em Cuba, que é baseada na atenção primária.
É uma das melhores do mundo, né?
Certamente eles zeraram praticamente muitas das doenças pela sua atenção. O que acontece é que, por falta de pessoas que são treinadas em atenção primária, dificilmente nós vamos cobrir os locais que os cubanos cobriam. Essa é uma dificuldade. Obviamente os brasileiros precisam entrar nessa, mas para isso nós precisamos modificar até o nosso ensino, no nosso treinamento das pessoas para trabalharem com a atenção básica. As vagas de residência nunca são completas na atenção básica. Nós formamos praticamente especialistas e não pessoas que fazem atenção básica.
Com a iniciativa deste e do novo governo, que não vai ter nem os médicos brasileiros, nem os médicos cubanos, quem perde é a população.
É verdade, Joel. E eu quero aproveitar para fazer um convite para você que nos ouve. Acompanhe também o nosso programa de TV, às quartas-feiras, à meia-noite, nos canais 9 da NET, 8 da Vivo Fibra e 186 da Vivo.
Muito bem, o Observatório do Terceiro Setor está terminando. Agradeço a presença de Marcos Boulos, médico, com doutorado em livre docência em doenças infecciosas e é coordenador da Coordenadoria de Controle de Doenças da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Daiana Dias Carneiro, coordenadora da equipe de prevenção do projeto Bem Me Quer. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Trabalhos técnicos, Creu Rodrigues. Voltaremos na próxima quinta-feira, às 14 horas, pontualmente, com o Observatório do Terceiro Setor, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Boa tarde.
Peste bubônica, câncer, pneumonia, raiva, rubéola, tuberculose, anemia, rancor, cisticercose, cachumba, difteria, encefalite, faringite, gripe, leucemia, e o pulso ainda pulsa. Ainda pulsa. Hepatite, escarlatina, estupidez, paralisia, toxoplasmose, sarampo, esquizofrenia, úlcera, trombose, coqueluche, hipocondria, sífilis, ciúmes, asma, cleptomania. E o corpo ainda é pulso. O corpo ainda é pouco. Assim. Reumatismo, raquitismo, cistite, disquitimia, hérnia, pediculose, tétano, hipocrisia, brucelose, febre tifoide, aterosclerose, miopia, catapora, culpa, cárie, cãibra, lepra, afasia, o pulso ainda pulsa. O corpo ainda é pulso. Ainda pulsa. Ainda é pouco. Ainda pulsa.
um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.